A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antilha.
Desculpem-me os que pensam o contrário, mas quando eu entro no shopping de Fortaleza e posso dizer que gosto de todos eles, alguns mais visitados como Iguatemi, Rio Mar, Fortaleza, eu penso logo nas quermesses da nossa cidade. Quermesses eram acontecimentos alegres de Fortaleza. E não esqueço as realizadas em São Gerardo, no Campo do Penarol, do Mucuripe do Padre Zé Nilson, no Benfica, ao lado do Dispensário dos Pobres, bem pertinho da Igreja dos Remédios, e a Semana Eucarística dos Pobres, da Igreja de São Benedito, na minha Rua do Imperador. Eu lembro a figura do leiloeiro, muitas vezes era meu pai Lima Verde, gritando: vou entregar, vou entregar. Eram oferecidas galinhas assadas, ofertadas pelos moradores da nossa rua. E as ofertas eram muitas. Todos querendo levar para casa aquele brinde feito com muito carinho pelas donas de casa que moravam próximas. Eu sou frequentador assíduo do Iguatemi, do Centerum, do Del Passeio. Gosto do Rio Mar, mas tenho medo de me perder. O estacionamento é um labirinto. Logo no início de Iguatemi, encontrei um dia antigo locutor da PR9, José Júlio Cavalcante. José Júlio era famoso quando anunciava com sua voz privilegiada: a cidade está cheia de moças bonitas que usam batom gabi. José Júlio amava sua profissão, como eu me gabo disso hoje em dia. Infelizmente ele já faleceu, mas sua memória é sempre lembrada quando se fala em profissional de qualidade. E ficou sem realizarmos uma gravação. Ele morreu, ninguém fez a gravação prometida, conversando sobre a Fortaleza do seu e do meu tempo. Mas essa ideia de reunir um grupo de radialistas que conheceram de perto a Fortaleza Antiga para um relato minucioso do que acontecia naquele tempo tão distante e tão próximo da nossa imaginação. Um dia eu cheguei a sugerir uma conversa amiga e amena com Augusto Borges, com Carla Peixoto, Eduardo Campos, o grande Manuelito Eduardo, ou Eduardo Campos. Infelizmente, já faleceram Eduardo Campos, Carla Peixoto também. Quase todos faleceram, restam poucos. Mas ainda há condições para uma palestra quando relembraremos também João Ramos, Mozart Marinho, Lima Verde, meu pai, Paulo Cabral de Araújo, José Júlio Cavalcante, Zé Cabral, Neide Maia, Cândido Colás, Armando Vasconcelos, Irapua Lima, Edilmar Norões, Juarez Silveira, Maurício Carvalho, todos os que marcaram época nos anos 50. Eu não sei se os que continuam na batalha como eu aguentarão a emoção. Vamos ver, né? Quando der certo.
No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minha mãe sempre pede pra desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela: mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova, eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. O enfoque hoje é a Avenida Desembargador Faustino Albuquerque. É a avenida do bairro Jardim das Oliveiras. Tem por patrono Faustino de Albuquerque Souza, nascido em Pacatuba no dia 15 de 12 de 1882, filho de José Libânio de Souza e Crispiniana de Albuquerque e Souza. Foi orador da turma dos bacharéis de 1910 da Faculdade de Direito do Ceará. Foi professor da Escola Normal Pedro II e do Liceu. Foi diretor do Teatro José de Alencar, advogado em Manaus, juiz de direito substituto em Maranguape, juiz de direito de Barbalha, Camocim e Baturité. Em 1928, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, que presidiu por duas vezes. Foi governador do estado no período de 47 a 51. Morreu no dia 10 de dezembro de 1961. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Entrevista.
O número de casos de dengue no Brasil aumentou em 599,5% neste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 24 de agosto, mais de 1.400.000 casos da doença foram registrados em todo o país, uma média de 6.064 por dia. No ano passado, o período registrava 205.791 notificações. Já vamos conversar com o coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza, Dr. Nélio Moraes. Dr. Nélio, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio. Como sempre, um prazer falar o seu programa e o seu público.
Prazer todo nosso, doutor. Doutor, como é que está Fortaleza diante desse quadro?
Fortaleza está enfrentando, né, com muita altivez, né, esse desafio enorme para o Brasil e para o mundo, que são as arboviroses, doenças como dengue, chikungunya e zika. Tivemos no ano de 2019, né, uma média de 3 mil casos registrados até agora, né, o início do mês de setembro. Isso quer dizer uma baixíssima transmissibilidade, tal qual também aconteceu em 2018. Mas nós ganhamos batalha, não ganhamos guerra ainda. A luta contra esse mosquito, contra o vetor Aedes aegypti, é uma luta assim, desafiadora. E o Brasil, nesse ano, conforme seus dados muito bem colocados, né, no ano 2019, voltou a ter grandes epidemias, né? Então, tal qual aconteceu em 2015, 2016, 2013, 2019, foi um ano de mais de 1.400.000 casos, onde estados poderosos dessa federação, como São Paulo, Minas Gerais, o Distrito Federal, Brasília e também o Mato Grosso do Sul, tiveram graves e grandes epidemias. Agora, o desafio está posto para todos nós, porque essa epidemia do Brasil foi causada pelo sorotipo 2, a reintrodução do sorotipo 2, né, que passou-se 10 anos, na realidade, de forma latente, sem força de transmissão. E o desafio do Nordeste para 2020 será imenso, porque a tendência do sorotipo 2 é se instalar com força realmente no ano 2020 na região Nordeste, e nós temos que cuidar da nossa cidade, cuidar de Fortaleza, para não ter que venhamos a ter epidemias no ano que vem.
E os casos de zika sofreram diminuição também, doutor?
Sim, a zika, o número de casos foram extremamente reduzidos após aqueles episódios de 2014 e 2015, cada vez mais sendo reduzido, então isso nos dá uma segurança muito maior, porque a complexidade da Zika em termos de correlação quando a pessoa é gestante e de causa de microcefalia, isso foi uma coisa que na realidade mobilizou todo mundo, né, para o que aconteceu no Brasil, sobretudo na região Nordeste. Né? E alguns estudos ainda estão em andamento, porque muitas coisas ainda não foram esclarecidas cientificamente. Ainda há uma busca maior por que aconteceu isso, e aconteceu com maior concentração no Brasil e dentro do Brasil, sobretudo na região Nordeste.
Existe o trabalho do senhor como coordenador de vigilância em saúde da Prefeitura de Fortaleza, as autoridades sanitárias também lutam, nós aqui na Rádio FM Assembleia damos a nossa contribuição diariamente, alertando o povo para colaborar, para atender o que dizem as autoridades sanitárias. Mesmo assim, doutor, ainda há gente que não ajuda, que não colabora?
Infelizmente, nós temos uma pequena parcela da população, né? Eu, uma coisa que eu sempre defendo, né? Nós temos essa convicção na Prefeitura, que há um grande segmento que colabora. Se esse grande segmento ele não colaborasse, nós teríamos situações até dramáticas dentro da nossa cidade. Agora, existe aquela parcela reticente que normalmente ela, na realidade, não atende aos apelos. Você chega no imóvel, chega na casa de uma determinada pessoa, encontra focos, né? Criadores, né? Todos expostos ali, e quando você retorna 2 meses depois, 60, 90 dias depois, você volta a identificar focos novamente. Então são essas pessoas que a gente tem que tocar, né, o coração, a sensibilidade e a razão delas para que elas colaborem. Porque nós somos interdependentes. A Prefeitura tem que fazer o seu papel e sempre colocamos aqui, né, estamos dispostos e cada vez mais trabalhando, mas cobrem de nós. É um direito que você tem como cidadão, você paga impostos caros no país, mas também faça o seu dever de casa. Porque se esse trabalho for feito em conjunto, de mãos dadas, né, nós vamos realmente atravessar Fortaleza em cenários, né, bem mais tranquilos, porque dengue, chikungunya são doenças que levam a pessoa à morte. Então ninguém quer adoecer, muito menos morrer. Né? Ninguém se conforma em perder um ente querido por dengue ou por chikungunya. Tá? Então está nas nossas mãos grande parte desse desafio. E nós temos que ter a consciência que 2020 será um ano muito difícil. Tenho alertado sempre para isso, tá? Nós vamos ter que trabalhar muito para estar aí. O exemplo, claro, São Paulo, a maior potência do país, 400 mil casos de dengue, Minas Gerais, mais de 400 mil casos de dengue, uma cidade como Belo Horizonte, que tem uma grande estrutura de programa, conheço o trabalho de Belo Horizonte, por mais 80 mil casos de dengue em Belo Horizonte só nesse ano. Se você pegar Fortaleza, 2013 até hoje, nós ainda não tivemos nem 80 mil casos, somando esses anos todinhos. Então é isso, tem que continuar. Nós temos que chegar em 2020 de forma sustentada e segura para todos nós e para a nossa população.
Doutor Nélio Moraes, mais uma vez foi importante a sua presença neste programa. Muito obrigado, hein?
Obrigado e um abraço a todos.
Doutor Nélio Moraes é coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Combate à dengue, esse é o foco.
Latas, embalagens, copos e sacos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasos com plantas, garrafas, lixeiras, caixas d'água, tambores, latões, cisternas destampadas e até cascas de ovos podem se transformar em criadouros do mosquito. A melhor forma de combater a dengue é evitar o acúmulo de água, local propício para a criação do mosquito transmissor. A palavra dengue tem origem espanhola e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada. E importante, não existe transmissão pela água ou alimentos, e muito menos pelo contato direto com o doente. A doença é transmitida apenas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetil salicílico não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de sangramentos e hemorragias. Os sintomas podem ser tratados com dipirona e paracetamol, mas procure orientação médica e evite a automedicação. Sintomas da dengue: febre, náuseas, dores de cabeça, nas articulações e pelo corpo. Atenção! O aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos do nariz e gengivas, dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar a evolução para a dengue hemorrágica. Esse é um quadro grave que pode ser fatal e necessita de imediata atenção médica. Nos casos de dengue, é importante procurar a orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas. As manifestações iniciais podem ser confundidas com febre amarela, malária, leptospirose ou mesmo gripe e não servem para indicar o grau de
gravidade da doença. Muito cuidado com alguns medicamentos derivados do ácido acetil salicílico. Eles podem agravar a situação do doente.
Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa se reuniram extraordinariamente e aprovaram mensagem de autoria do Poder Executivo que autoriza a redução do capital social da CAGES. A mensagem foi aprovada com a emenda modificativa de autoria do deputado Elmano de Freitas e uma emenda aditiva em conjunto dos deputados Vitor Valim e delegado Cavalcante. Matéria também foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que aprovou ainda o projeto de indicação do deputado Soldado Noélio, que estabelece o direito de licença paternidade de 20 dias para servidores públicos estaduais, civis e militares do Estado. Comissão de Defesa Social aprovou o projeto de indicação do deputado Soldado Noélio, que estabelece como direito dos servidores públicos, civis e militares que trabalhem expostos ao sol o fornecimento de fardamento e acessórios que impeçam ou minimizem o contato direto dos raios solares. O colegiado também aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Vitor Valim, que dispõe sobre a criação do sistema de cadastro prévio de celulares para controle de roubo e furto de telefones móveis no estado do Ceará. Também foi aprovado o projeto de indicação do deputado Bruno Pedrosa, que sugere a implantação do Grupo Militar de Policiamento Ostensivo do Raio no município de Nova Russas. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realizou audiência pública para discutir sobre a privatização do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, DataPrev, e suas consequências para o Ceará. O debate foi solicitado pelo deputado Elmano de Freitas, que considerou absurda a proposta do governo federal. O parlamentar disse que são duas empresas lucrativas que guardam dados fundamentais do cidadão brasileiro e que o governo Bolsonaro quer entregar às multinacionais. E destacou a importância de ampliar a discussão, frisando que a existência de ações unificadas não retira a necessidade de ações específicas para trabalhadores do SERPRO e da DataPrev. Como encaminhamentos, serão percorridas as câmaras municipais para ampliar o debate sobre o tema e fortalecer a frente parlamentar em defesa das estatais. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Estamos recebendo o presidente do Instituto de Apoio ao Queimado, Dr. Edmar Maciel. Dr. Edmar Maciel, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio.
Vamos conversar um assunto muito importante. Doutor, o uso da pele de tilápia para tratamento de queimaduras está concorrendo a prêmio nacional na área da inovação médica. Quer dizer que, além de pioneiros, nós somos também referência, né, doutor?
É, exatamente. A pele da tilápia hoje, além de queimaduras, ela se destacou bastante no tratamento de feridas, na área de ginecologia, na veterinária. Em algumas outras áreas nós estamos avançando. E esse prêmio aí, né, é classificação, mas que nós já estamos entre os três finalistas, portanto já temos o prêmio estando entre os três finalistas, é exatamente um prêmio que vem contribuir, corroborar com o trabalho que vem sendo feito, porque nós já temos 11 premiações nesses 5 anos com a pele da tilápia. E essas premiações foram todas em congressos no Brasil e fora, na área científica. E dessa vez é um prêmio de inovação médica, dado por uma empresa, Abril e Dasa, do sistema, inclusive, de mídia, com apoio da iniciativa privada. E isso vem exatamente trazer para a gente uma grande satisfação em poder estar contribuindo com a pesquisa em nosso país e ajudando a população mais carente.
O doutor Edmar Maciel Lima Júnior, ele coordena uma equipe, ele é cirurgião plástico, coordena uma equipe formada por médicos como Manuel Dorico de Moraes Filho, Maria Elizabeth Amaral de Moraes, Felipe Augusto Rocha Rodrigues, Carlos Alberto Koski Paier e Marcelo José Borges de Miranda. Doutor Edmar Maciel, ainda é muito grande o número de pessoas queimadas que precisam de um tratamento especializado como esse?
É, Marcelo, porque infelizmente o nosso país não realiza campanhas de prevenção de queimaduras a nível nacional. O que a gente vê são campanhas pontuais, localizadas em algumas cidades e que acontecem esporadicamente. Isso faz com que cada vez esse número cresça mais. Nesse momento, eu acabo de chegar aqui no Centro de Queimados do IJS. O serviço está praticamente lotado, inclusive com filas no ambulatório para espera desses pacientes serem operados. E aí vem exatamente em função dessa falta de prevenção que a gente tem no país. Essa equipe que a gente coordena hoje é uma equipe de 195 pessoas, que o professor Doric e a professora Elizabeth são os diretores do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará. E essa pesquisa hoje está em 7 países e 6 estados no Brasil colaborando com a gente. Então, tomou uma dimensão bem grande a pesquisa e a gente espera poder contribuir em várias outras áreas e especialidades que estão sendo estudadas também.
Doutor, as pessoas que procuram IJF, por exemplo, nesse caso de queimaduras, são pessoas sem condições, pessoas que não têm planos de saúde e que dependem de um tratamento gratuito?
Marcelo, 97% das pessoas que são vítimas de queimaduras são pessoas de baixa renda e que realmente, como você frisou, não têm plano de saúde. Mas todas as pessoas que se queimam, tenham ou não plano de saúde, vão ao IJF, porque é o único serviço que existe no nosso estado e até nos estados vizinhos, Piauí e Maranhão não tem centro de tratamento de queimados e outros estados também mandam para a gente. Então todos procuram inicialmente o IJF para esse tratamento. É uma referência no Nordeste em tratamento de queimaduras.
Marcel, outro dia eu vi uma notícia no jornal falando em problemas no açude Castanhão, que morreram muitos peixes, muitas tilápias. Eu pensei imediatamente nesse trabalho dos senhores aí no IJF, e será que vai fazer falta couro de tilápia para o tratamento de queimadas?
Graças a Deus, Marcel, não faz, porque a tilápia é o segundo maior peixe em produção hoje do mundo. Nós temos aqui inúmeras pisciculturas com quantidades grandes em todo o nosso país. Hoje nós recebemos da piscicultura Bomar e aproveito para agradecer, que é quem há 2 anos nos fornece essas peles de tilápia para a nossa pesquisa, mas isso é uma coisa que existe no mundo todo em muita quantidade. Então a matéria-prima que é jogada como descarte, é jogada no lixo, ela passa a ter um destino agora muito importante para queimaduras, feridas e todas essas áreas que estão evoluindo.
Doutor Edmar Maciel, eu sempre gosto de dizer, quando converso com uma pessoa, um cientista como o senhor, para um assunto tão relevante, digo o seguinte: o rádio preenche uma de suas finalidades quando consegue trazer para conversar com a gente aqui na Rádio FM Assembleia uma pessoa de gabarito como o senhor, doutor Edmar Maciel. Muito obrigado, hein?
Obrigado e um prazer sempre estar com você e com seus ouvintes. Um grande abraço.
Entre os acidentes com crianças, um dos mais devastadores é a queimadura. Tomada sem proteção, cabo de panela virado para fora do fogão e material inflamável perto do fogo são um perigo para as crianças. Proteja as tomadas com tampas apropriadas, esparadrapo ou fita isolante. Mantenha as crianças longe da cozinha e do fogão, principalmente durante o preparo das refeições. Guarde fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças. Cuidado com o álcool. Ele é responsável por um grande número de queimaduras graves em crianças. O mais seguro é substituir o álcool por outros produtos de limpeza doméstica. Ajude a evitar acidentes com crianças. A principal vacina é a prevenção. Visite www.criançasegura.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Bolsas de estudo serão desbloqueadas. A jornalista Tatiana Campos fala diretamente da sala de Ijaçá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes desta informação. Bom dia, Tatiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Ministério da Educação anuncia que vai desbloquear 3.182 bolsas de pós-graduação dos cursos mais bem avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A liberação vai custar R$ 22.400.000 no orçamento 2019 da pasta. Antes do anúncio desta quarta-feira, o MEC e a CAPES já tinham anunciado em 3 oportunidades o bloqueio, congelamento ou corte de 11.811 bolsas. Com a liberação das mais de 3 mil desta quarta, outras 8.692 bolsas continuam suspensas. Quando anunciou o bloqueio de 5 mil bolsas, a CAPES informou que sua previsão era ter metade do orçamento de 2019 no próximo ano. Agora o MEC anuncia que vai incorporar mais 600 milhões para o orçamento da CAPES em 2020. Com isso, o valor total subirá para cerca de R$ 3 bilhões. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o acordo foi firmado com o Ministério da Economia, mas não detalhou de onde virá o dinheiro. Segundo o ministro da Educação, essas vagas tinham sido bloqueadas porque o orçamento 2020 não previa espaço para esses pagamentos. Após a reunião desta quarta, a expectativa é de que a rubrica da educação para o ano que vem seja reforçada. Tarciana Campos, da redação.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos. Cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Praça do Ferreira, no centro da cidade, será palco neste sábado da atividade Muda Junto, pela prevenção do suicídio e promoção da vida, liderado pelo Instituto Bia Dotti.
Entrevista.
Nós vamos saber mais sobre esse assunto conversando com a coordenadora do Centro de Valorização da Vida Comunidade no Nordeste, Nilza Viana. Um bom dia para a senhora, doutora Nilza.
Bom dia, Marcelo.
Quais serviços serão disponibilizados na Praça do Ferreira?
Então, sábado, dia 14, a partir das 9, de 9 às 14 horas, várias instituições estarão lá para disponibilizar plantão de escuta, são bem na área profissional também, para ouvir pessoas, para conversar com pessoas. Teremos shows de artistas e teremos a Farmácia Viva da UFC e muitas outras atividades para a comunidade. Será um evento muito importante agora no Setembro Amarelo, onde estaremos divulgando a prevenção e conversando com as pessoas. E a gente convida toda a população de Fortaleza a se fazer presente nesse dia, para participar de todo o evento.
Certo. Agora, senhora Nilza, como será feito o atendimento das pessoas? Elas se inscreverão lá? Como é que vai ser feito isso?
As pessoas vão direto, porque vai ser um evento aberto na praça. As pessoas podem ir direto e participar, conhecer, se informar, porque estaremos todos lá, né? Um trabalho onde vamos estar lá disponíveis para conversar com as pessoas e para passar toda a informação que elas desejarem. Então é importante, porque vão estar muitas instituições lá.
Certo. E a partir de que horas?
A partir de 9. De 9 às 14. E para aproveitar, vai ter show, vai ser um dia bem, bem alegre para falar na prevenção.
Certo. Nós temos que parabenizar a senhora pela iniciativa, que também é uma luta aqui da Assembleia Legislativa. Sábado, sim, na Praça do Ferreira, não é isso?
Sim, sim. Esse evento ele está sendo coordenado pelo Biadote, porque sempre é uma das instituições que vai coordenar um determinado evento. Então é o Biadote que está à frente, né, organizando, junto com os parceiros. E vai ser muito bom, Nacélio. Obrigada a vocês aí pela abertura. A gente sabe que a Assembleia tem dado esse apoio também, né? Para toda essa questão. E a gente fala na prevenção não só no Setembro Amarelo, mas o ano todo.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado, dona Nilza.
Bom dia, Nacélio. Obrigada a você também.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará realiza amanhã, dia 13, o primeiro seminário de efetividade da gestão municipal. O encontro acontece aqui na Assembleia Legislativa, no anexo 2, no sexto andar, no auditório João Frederico Ferreira Gomes. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Giovana de Jafre. Ela é técnica de controle externo da Gerência de Avaliação de Políticas Públicas do TCE. Bom dia.
Bom dia. É um enorme prazer falar sobre esse evento que vai acontecer amanhã, numa parceria entre a Assembleia e o Tribunal de Contas, para divulgação de um trabalho que o Tribunal já vem realizando desde 2016 e que avalia a gestão municipal dos 184 municípios em relação à adoção de alguns controles que o Tribunal reputa como necessário para que as políticas públicas sejam alcançadas. O Tribunal amanhã falará um pouco mais sobre o trabalho que é feito, será disponibilizado para os prefeitos alguns resultados que foram obtidos e será também dada uma certificação para aqueles municípios que atenderam o tribunal dentro do prazo estabelecido, total de 159 municípios. E também será distinguido os 3 melhores municípios dentro de cada extrato de população, de pequeno, médio e grande porte.
Então a iniciativa vai discutir a aderência dos municípios com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, construído pela Gerência de Avaliação de Políticas Públicas das Cortes de Contas, a partir de critérios estabelecidos pelo Instituto Rui Barbosa.
Isso mesmo, são 7 dimensões que são avaliadas, no caso saúde, educação, meio ambiente, tecnologia da informação, cidades protegidas, planejamento e gestão fiscal. são 7 dimensões, né, com vários quesitos que são avaliados, e depois que os dados são apurados, o Instituto Rui Barbosa, que é o que congrega todos os tribunais, é que produzem os resultados e posterior divulgação.
Como é que vai ser a programação? Vão acontecer palestras?
São duas palestras, né, com pessoas que vêm da USP, apresentar um trabalho de cidades inteligentes, sobre cidades inteligentes, e na sequência o tribunal falará um pouco sobre o trabalho, como também será fornecidas essas certidões para aqueles municípios que se destacaram.
Quem quiser participar do seminário?
É à vontade, é aberto ao público.
Muito obrigado. Conversamos com Giovana de Jaffre, técnica de controle externo da Gerência de Avaliação de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, falando sobre o seminário que acontece aqui na Assembleia Legislativa amanhã, sexta-feira, né, o Seminário de Efetividade da Gestão Municipal. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Se você está sofrendo, falar pode ser a melhor solução. Sabe por quê? Porque a dor é um sentimento que a gente precisa pôr para fora, senão acaba nos sufocando e nos deixando doentes. E quando a dor é muito, muito grande, tem gente que se machuca e pensa até em desistir de viver para acabar com ela. Se você tem uma dor que está te sufocando, você pode expressar o que sente em palavras. Ligue 188 de qualquer canto do país e fale com um voluntário do CVV. A ligação é de graça e você pode ligar qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Não precisa dizer seu nome, apenas ponha para fora o que está te causando sofrimento. Se preferir, pode conversar com o voluntário do CVV de outras formas. Confira todas no site cvv.org.br.
Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Mulheres em Movimento.
Esta parte do programa acontece toda quinta-feira e foi lançado na semana passada com grande aceitação dos ouvintes que telefonaram pedindo mais informações. Hoje estamos recebendo a empresária e integrante do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, senhora Dália Freitas. Senhora Dália, é um prazer recebê-la. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer fazer parte do seu programa.
Pergunta, senhora, como é que tem sido a sua experiência no movimento?
Bem, o que me chamou mais atenção no movimento foi, primeiramente, é o primeiro ano, né, que eu participo, foi o acolhimento no qual participei no início do pleito, em nome da presidente, né, na Meire Costa Limas e as demais pessoas que fazem parte da diretoria e do movimento, são componentes. Sem falar do próprio propósito, né, do movimento, que é a contribuição que a gente dá para o social, muito envolvido com a participação também da primeira-dama, do presidente Dr. Sarto, dando assim, um apoio muito importante para o social, para a caridade. Então, o movimento me chamou a atenção nesse sentido.
As pessoas interessadas em participar do movimento, como é que devem proceder, senhora Dália?
No início, o movimento era só para mulheres dos deputados do Legislativo, né? Hoje, se expandiu para os funcionários da Assembleia e também para todas as pessoas que queiram participar, que queiram dar a sua contribuição para o Estado do Ceará, fazendo ação social, entrando com a gente, participando das reuniões, que são muitos projetos envolvidos. Então, está aberta a todos que possam, que queiram participar desse projeto, principalmente as mulheres, né? Todas as mulheres que queiram se engajar nesse projeto.
Certo. E a senhora tem experiência já nesse tipo de trabalho que visa o bem-estar social do cidadão?
Sim, Sim, há 15 anos que eu já trabalho em ações sociais. Já tenho um longo e vasto tempo que eu já trabalho em comunidades, tanto aqui em Fortaleza como no estado do Ceará. É, nós damos a nossa contribuição, fazemos o nosso melhor, ajudando, contribuindo e ajudando, que é para isso que nós viemos, né?
Para
ajudar o próximo.
Certo. A mulher cearense é solidária, não é isso?
Sim. Com certeza.
É muito importante, senhora Dália, um trabalho dessa natureza. Só serve para engrandecer ainda mais o poder legislativo, que teve a iniciativa de convocar mulheres, são as deputadas, são as esposas dos deputados e outras pessoas como a senhora que fazem questão de participar. É muito importante, parabenizo a senhora e ao movimento das mulheres, o Legislativo Cearense, tendo a senhora como integrante dele. E muito obrigado. Hein?
Obrigada a todos. Obrigada a você, é uma honra participar do seu programa, nesse quadro Mulheres em Movimento.
Muito obrigado, bom dia, hein?
Mais direitos. Mais participação.
Mais poder. É assim que nós, mulheres, estamos construindo uma vida do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para seguirmos conquistando ainda mais. Acesse brasil.gov.br/mulheres para conhecê-las. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nossa, neste momento está acontecendo aqui no Complexo de Comissões Técnicas do deputado Aquiles Pérez Mota a reunião ordinária da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa, com a presença da presidente do colegiado, doutora Silvana, deputada doutora Silvana, os deputados Antônio Granja, aliás, deputado Guilherme Landim, do Silvio Girão, Júlio César Filho e Augusta Brito. E eles estão discutindo lá vários assuntos e o que foi aprovado pela reunião, na reunião de hoje, um de autoria do deputado Nelinho Freitas, que requer a realização de audiência pública para debater a saúde pública de Juazeiro do Norte, requerimento de autoria do deputado Walter Cavalcante, que requer a realização de audiência pública para tratar da orientação e conscientização da população cearense acerca dos riscos, bem como das formas de prevenção e diagnóstico do câncer do aparelho digestivo. Também foram aprovados vários projetos. Projeto de lei de autoria da deputada Derlânia Noronha, que institui a campanha de orientação e conscientização sobre a depressão pós-parto no âmbito do estado do Ceará. Projeto de lei de autoria do deputado Evandro Leitão, que sugere a alteração da lei estadual número 15.511, de 6 de janeiro de 2014, que disponibiliza assentos na primeira fila das escolas públicas e privadas para crianças portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também foi aprovado o projeto de indicação de autoria do deputado André Fernandes, que institui o programa de assistência e atendimento psicológico e psiquiátrico para crianças, adolescentes e jovens do estado do Ceará. O projeto de indicação de autoria do deputado Vitor Valim também foi aprovado. Dispõe sobre a criação da carteira de identificação do autista para a pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista. O projeto de indicação de autoria do deputado Carlos Felipe, que determina que os hospitais polos e estratégicos do estado do Ceará disponham de salas estruturadas e equipadas para a realização do primeiro atendimento de emergência de pacientes com acidente vascular cerebral AVC ou doença arterial coronariana. Também foi aprovado o projeto de indicação do deputado Agenor Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de toxoplasmose no Sistema Único de Saúde, o SUS, no estado do Ceará. Então, essas foram as matérias aprovadas na reunião ordinária, na 17ª reunião ordinária da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa, reunião que está acontecendo neste momento aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de indicação que dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet no portal de transparência dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades da administração pública do Ceará. O autor do projeto é o deputado Tony Brito, que está aqui neste programa.
Entrevista.
Deputado, um prazer recebê-lo. Bom dia para o senhor.
Bom dia a todos os seus ouvintes. Quero dizer que é uma emoção, uma felicidade estar aqui participando do programa do nosso querido Narcélio Lima Verde, uma pessoa que eu tenho tanta admiração e que eu sempre ouvi e agora participando, né? Muito obrigado, Sociedade Cearense, por essa oportunidade.
Eu que sinto prazer em poder conversar com o senhor, deputado. Deputado, o propósito do seu projeto?
O propósito do meu projeto é obedece aos princípios constitucionais, né, da publicidade, os princípios constitucionais da moralidade, previsto no artigo 37 da Constituição e previsto também no anseio, na vontade, no coração do cidadão. É, todo poder emana do povo, assim diz também a Constituição no seu parágrafo único do artigo 1º, né, que o exercerá diretamente ou indiretamente. As compras, as licitações interessam à sociedade. Né, a sociedade precisa saber. E eu acredito que interessa também ao administrador público. Por exemplo, o meu gabinete. Quem quiser chegar ao meu gabinete, entrar nos computadores, olhar todas as movimentações, ver quem está lá, pode ficar à vontade, a transparência total. Então, eu acredito que é de interesse do cidadão saber o que está acontecendo com a coisa pública, né, com a res pública, com a coisa pública, que nós vivemos numa república, é interesse do administrador, ao meu pensar, e de todo cidadão, dar conhecimento à sociedade de tudo o que acontece. Ou seja, quando a pessoa for, se eu quiser comprar hoje dois carros na loja, eu posso chegar lá e posso comprar isso com meu dinheiro. Mas se eu quiser comprar uma caneta através do meu gabinete, eu tenho que obedecer todos os critérios licitatórios contidos na lei. Ou seja, se eu for um administrador público, sempre vai me interessar a transparência, a publicidade, a moralidade, a probidade. O que eu estou fazendo aqui é mais para resguardar o administrador público. Então, eu proponho que, ao contrário do que querem no âmbito nacional, proponho que todo processo licitatório no âmbito da administração pública estadual, direta e indireta, seja transmitido, essa transmissão seja ao vivo pelo Portal da Transparência, com uma aba para que as pessoas possam dele participar e também que fique à disposição no site no prazo de 5 anos, no site Portal da Transparência. Acredito que esse é um anseio do legislador constituinte e um anseio do cidadão.
E recentemente houve uma decisão do governo tirando a obrigatoriedade de publicação de licitações nos jornais comuns, jornais normais, jornais comerciais, e que ofereceria os órgãos de divulgação do governo para isso. O senhor vai ao encontro dessa decisão federal e se lembra também de que aqui nós puderemos fazer isso. Os órgãos de divulgação da transparência do governo do estado terá que fazer também, não é isso?
Com certeza, meu querido Narcélio, com certeza, meus queridos ouvintes, aqui já também agradeço aqui a minha querida Simone, Ronaldo, que estão aqui no estúdio, e quero dizer que irei sim de encontro a toda e qualquer autoridade pública que queira ferir a Constituição. Não abro mão da nossa Constituição da República, não abro mão dos direitos lá garantidos por interesse nenhum. Os direitos contidos na Constituição são inegociáveis, ou seja, voltei com Bolsonaro, mas irei criticar, irei lutar para que não ocorra esse retrocesso. A publicidade dos atos, ela está contida no artigo 37 da Constituição, é uma necessidade, é um direito do cidadão que tanto colabora, que tanto paga impostos, que tanto merece sim uma administração pública transparente. A transparência é uma coisa que nós estamos avançando e não podemos permitir retrocesso. Faço aqui uma oposição aqui na casa, mas como Vossa Excelência vê, eu sempre pontuo as coisas que devem pontuar. Quando é uma coisa que o governador está acertando, eu tenho que reconhecer. Quando é uma coisa que ele está errando, lógico que eu vou pontuar que eu sou pago para isso, né? O meu roçado, é igual como eu brinco lá, de pessoal, isso aqui é meu roçado, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que olhar bem as contas, eu tenho que votar contra quando aquelas matérias vão contra o anseio, contra a vontade do cidadão. E agora não é diferente também, eu acho um absurdo, certo? Eu repudio qualquer forma de tolher o direito do cidadão de saber o que acontece na administração pública.
Claro. O nosso coordenador Ronaldo César, quando nós falamos no seu nome, que o senhor vinha aqui, ele me lembrou que ontem o senhor interferiu no momento que se falava na sessão de outra assembleia sobre um caso que a cidade toda ficou impressionada, embora todos os dias nós estamos recebendo notícias dessa qualidade ou dessa falta de qualidade, sobre o caso daquela criança que pulou de um prédio para não sofrer um assédio do próprio pai. E nós sabemos também que aquela garota já voltou para casa, teve alta, voltou para casa. É muito importante para um parlamentar que ele saiba tudo que aconteça na cidade, né? E possa dar as suas opiniões, que vão, essas opiniões, começa de ontem, do senhor, foi ao encontro da emoção que ainda se sentia nesta cidade com aquele fato, não, deputado?
Com certeza, é um caso que traz grande sensibilidade, né? Um caso monstruoso, com devido respeito, devida venha aos monstros, né? Porque não existe outro, porque não veio outro adjetivo agora. Imagine só que esse infeliz estava estuprando a própria filha de apenas 10 anos de idade, e essa criança, para se livrar deste abuso, desse horror, ela pulou do primeiro andar da casa dela no bairro Granja Lisboa. Inclusive é um bairro que eu tenho grande representatividade. Abraço para todos os meus amigos de Granja Lisboa. Está Granja Lisboa, estou aqui de braços abertos para cuidar, para correr atrás de um bom tratamento. O Estado tem que dar um bom tratamento para essa criança, psicológico, porque os danos físicos ela recebeu alta ontem do
pior,
JF.
Mas que está por vir, né?
O psicológico vai perdurar para o resto da vida dela, infelizmente, mas se Deus quiser, Deus vai botar a sua imensa gratidão, a sua mão sagrada em cima da cabeça dessa criança, e ela vai conseguir ser uma pessoa muito feliz.
Deputado, um prazer muito grande recebê-lo aqui. Vamos nos encontrar outras vezes, certamente. E estou lhe agradecendo pela presença aqui ao vivo, conversando comigo neste programa.
O prazer é todo meu. Quero agradecer demais. Para mim é um momento emocionante participar do seu programa, que é um programa de extrema qualidade. Quero parabenizar toda a sua vida como no jornalismo, na imprensa. Inclusive, falei também em plenário, lhe parabenizei no dia do seu aniversário recentemente.
Eu acompanhei tudo.
E quero dizer que a sociedade cearense tem muito orgulho do seu trabalho, do seu compromisso. Agradecer também a nossa querida Simone, nosso querido Ronaldo César. Agradecer todos os seus ouvintes. Muito obrigado à sociedade cearense por essa oportunidade. E no caso da criança, dizer que a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente, DECECA, está de portas abertas para qualquer tipo de violência, certo, contra a criança. Denuncie, nós precisamos da sua denúncia. Eu sou presidente do Sindicato dos Policiais Civis, represento também os policiais civis no âmbito sindical e no âmbito político. Quando eu represento os policiais civis, estou representando a sociedade. A sociedade interessa uma política forte, valorizada e que consiga sim combater as impunidades através da investigação policial, através da inteligência policial. Meu muito obrigado mais uma vez. Conte comigo. Sempre que precisar, é só chamar que estarei aqui.
Deputado Tony Brito, foi um prazer. Bom dia para o senhor.
Muito obrigado. Bom dia.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto, agora diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Romeu Aldighieri, um projeto de indicação de autoria do deputado Leonardo Pinheiro, que dispõe sobre a reparação de danos e aplicação de multa nos casos de pichação, destruição, depredação e outros meios de danificação ao patrimônio público estadual. Serão lidas 4 correspondências, 2 são da Secretaria de Finanças, a que encaminha cópia dos demonstrativos financeiros do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público, referente ao mês de agosto de 2019, e a que encaminha cópia do demonstrativo financeiro do Fundo de Manutenção da Escola Superior do Ministério, né, referente ao mês de agosto de 2019. Uma do Ministério da Cidadania, que informa a liberação de recursos para a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará para execução do objeto pactuado 5, mostra itinerante de cinema do Ceará. E uma da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, que encaminha arquivo de mídia que trata do relatório de receitas e despesas do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social referente ao segundo quadrimestre de 2019. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Augusta Brito, David Raimundão, doutora Silvana, Davi Duran, que cedeu tempo para a deputada Érica Murim, deputado Salmito, e o sexto tempo será ocupado pelo deputado Edilardo Eufrásio. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Lucilvio Girão, Acrísio Sena, Romeu Aldighieri, Oriel Nunes e Júlio César Filho. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de Iziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre bolsas de estudo serão desbloqueadas. Outros destaques. O coordenador de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Fortaleza, Dr. Nélio Moraes. Minha Rua tem história com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Vida e qualidade com o presidente do Instituto de Apoio ao Queimado, Dr. Edmar Maciel. Entrevista com a coordenadora do CVV Comunidade no Nordeste, Nilza Viana. No quadro Mulheres em Movimento, com a empresária e integrante do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, Dália Freitas. Entrevista com o deputado Tony Brito. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou a doutora Giovana Jaffe, técnica de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. O repórter Silvio Augusto, há pouco, falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.